E aí, meus amigos, vocês acabaram de chegar agora no Tattoo Talk. A gente vai falar de tatu. Quem que vai falar de tatu? Meu nome é João Lara, eu sou tatuador, sou daqui de BH. Trabalho na loja Tatuei. Só na Tatuei já tem 12 anos, eu já tenho mais ou menos uns 15 de tatu. E eu vou começar a apresentar os meus amigos. A gente está encontrando aqui, a gente, na Praça de Niterói. Acabei de descer do avião, sabe? Na Praça Arariboia, aqui na terra do meu amigo Renan Bittencourt. O Renan também é da antiga na Tatu, né, Renan? Quanto tempo?
Opa, cara, mais ou menos aí uns 16 anos aí. Acho que devo estar fazendo esse ano aí 16.
E
Mais ou
vem
menos
nosso
isso, mais
amigo
ou menos
também,
isso.
o Robson Torres, o monstro do Columbia.
Fala, meu amigo! Fala, João Lara!
E aí?
Bem, meu irmão.
E aí, o Binho é antigaço na Tatu também, né, Binho? Quanto tempo?
Mais ou menos assim. Na verdade, eu introduzi na tatu há uns 18 anos atrás, mas comecei a tatuar, deve ter uns 13 aninhos já. Tem pouco tempo, digamos assim, perto de, porra, de uma galera maluca aí, de respeito pra caralho, que já tá aí há milhão de anos, que abriu a porta pra mim e, consequentemente, pra todos nós, e que aí a gente também tá abrindo pra uma galera mais nova, né? Então vamos que
Sim, é isso
vamos.
aí.
Isso
É
aí.
isso aí. A gente está fazendo essa reunião aqui no intuito de agora. A gente está nessa quarentena, né? Então foi uma hora oportuna, porque a gente está com tempo, para vir aqui encontrar na Praça de Niterói e trocar ideia sobre o que a gente sabe, né? Não sobre a tatuagem, a gente vai falar só o que a gente sabe sobre a tatuagem. O Tattoo
Sim.
Talk que a gente está com o intuito de. Por enquanto vai ser só a gente está se apresentando, mas a gente vai receber convidados. E cada um vai falar ensinar pra gente a história dele e a gente aprender mais ainda da tatu, né? O Robson tava falando que ele é da que ele entrou na tatu há muito tempo. Ô, Robson, você falou da que você ficou um tempo dentro da tatuagem, mas sem tatuar, né? Como é que foi isso aí?
Sem tatuar, na verdade, assim, na época eu andava de skate, né? E acabou surgindo uma oportunidade para ir para uma loja de tatu, porque eu precisava de um emprego relativamente mais estável. E, porra, passei 3 anos ali, até trabalhei com piercing um pouquinho lá, mas. Num, aquilo, na verdade, eu tinha mais interesse em ter tatu do que fazer tatu, né? Na verdade, pra mim,
Eu acho que foi mais ou menos isso, né, para todo mundo.
era meio uma pilha. Eu achava o bagulho da hora, style, assim. E apesar que na época era bem repressivo, né? A gente era, como é que a gente pode dizer? A gente era meio vagabundo, quem tinha tatu. Mas, pô, cara, e o tempo foi passando, né? Eu conheci uma galera massa ali. Aqui em Contagem mesmo, aonde eu nasci, cresci, acabei aprendendo aqui a tatuar também. Uma galera me ajudou muito. E depois desses 3 primeiros anos, eu acabei ficando mais 2 anos numa loja. E, pô, aí tive um incentivo legal de uma galera massa, que acabou me trazendo realmente um interesse grande sobre a tatu. E, pô, que bom, eu fico feliz de principalmente ter aprendido, né, principalmente os conceitos reais da tatu, sabe? E o respeito, assim. Então, para mim, tatu virou um lifestyle, sabe? Para mim, eu vivo tatu,
Mas
respeito tatu. Para mim, eu gosto de viver aquilo ali e tenho um prazer e não penso em me desligar disso tão cedo.
boa,
E você, Renan?
rapaz, eu comecei meio tipo, meio explorado, né, velho? Que a gente não tinha muito aqui no Rio. Aqui é
Pô,
engraçado,
acontece.
né, velho? Eu cheguei a ter um pouco contato com o piercing também, mas muito pouco assim. Eu nem tive muito interesse, não, porque para mim o lance do piercing era uma ponte para chegar na tatu. Aí depois que eu entendi que não precisava, então eu ignorei essa parte. Mas eu cheguei a ter um mínimo contato assim com o lance de piercing. Cara, eu nunca tive assim, eu não cheguei a ter assim, eu não fui aprendiz de ninguém assim, eu não tive assim um cara assim que falasse, ah, pá, tive uns brother que me ajudaram e tal.
Pode
Gente que eu
ser.
gosto, admiro, assim, até hoje. Mas eu não fui aprendiz diretamente de ninguém, assim. Até queria ter sido. Talvez seria até muito legal se fosse, mas não foi meu caso. Não foi meu caso. Mas isso
Entendi.
aí, cara. Comecei tampando nos estúdios aí. Um camarada, eu cheguei no, na loja de um brother. Mas pelo menos o lance do piercing. Eu conheci um cara que era body piercing e tal. O cara me apresentou um estúdio e tal. Não, minto. Antes disso. Pô, desculpa, lembrei de uma outra parada. Quando eu era moleque, assim, tinha, sei lá, uns 15 anos, assim, eu trabalhei numa loja de skate, tá, um skate shop,
Pô,
em
da hora.
São Gonçalo, aqui na minha cidade. E dentro dessa skate shop tinha um cara que tatuava, assim, o cara pegou uma... O cara arrendou uma parte da loja, né? Tal, e montou um estúdio pequeno, assim, dentro da loja. Mas era uma ideia muito distante pra mim, assim, nem pensava, não sabia nem como é que começar, como é que... O que que o cara fazia pra ser tatuador, assim. Não fazia ideia, pelo menos o negócio era muito novo, então era um, assim, muito distante. Mas o contato que eu tive, né, cara, com aqueles flash velho e tal, aquelas... Era, cara, ficava desfolhando, né, velho? É, na época, né, cara, os álbuns de flash, né, os álbuns de tatu e tal.
Era o contato que eu tinha. Era pasta ainda, né?
Foi, é, isso aí, na época das pastas e tal. É, daqueles, tá. Aquelas das revistinhas Tatu Brand, esses bagulho todo que...
Metalhead.
Enfim. É, então, isso aí, revistinha Metalhead pra caralho.
Dá uma refrescada pra galera aqui. A gente tá falando, quando a gente começou isso, isso é mais ou menos ano 2000. Gente, ano 2000, internet era discado. É. Não existia internet como a gente conhece.
Não, eu com 15 anos não existia. Eu com 15 anos não existia internet mesmo, velho. Nem discada tinha. Discada isso aí veio depois, né? Isso aí veio o lance... É, pois é. Então era só revista mesmo e tal. É. E na época eu não atentava muito pra revista de tatu. Eu até tava assim por revista de música e tal, mas revista Metalhead de som e tal, de rock and roll. Enfim. Aí depois, cara, só que nesse período eu conheci esse cara que já tava nessa época, aí eu perdi contato, aí depois que eu comecei a me interessar pro tatu, tive contato com esse cara de novo. Aí ele me levou pra um estúdio, que ele trabalhava no centro de Niterói, aqui perto de onde eu moro, né, na cidade do lado. E de lá, os caras me arrumaram um estúdio pra eu tampar, assim, tipo, abrindo loja, varrendo o chão e tal. E era só eu e um cara. Então, ficaria mais fácil pra mim ser aprendiz de alguém, assim, por ser uma pessoa só. Mas não, não rolou.
Não rolou, né?
Não, o cara, tipo assim, o cara, nada contra o cara tem gente boa. Mas não tinha essa didática de chegar, pá, o bagulho é esse, assim, funciona. Então, ainda não foi dessa vez que eu comecei a tatuar. Aí depois disso aí, mas pelo menos eu conheci algumas pessoas, né? Aí depois disso eu fui pingando estúdio de um, estúdio de outro, fui fazendo mais amigos assim, fui tendo mais acesso. Mas basicamente foi isso. O começo foi bem isso. É, depois que eu já tava tatuando, eu voltei a tatuar nesse estúdio de Niterói, assim, foi o meu estúdio grande assim, que eu tive contato. A de sala já fechou e tal, não existe mais. Mas depois eu voltei pra lá tatuando. E tamo aí, né, mano? Tamo aí, pulando.
Da hora.
Procurando um lugar novo pra trabalhar, isso aí.
É. Mas é uma pequena prévia também, dentro de todo o rolê que a gente fez, né?
É, sim. Sim, lógico.
É, mas parece muito, porque eu também acabei que eu gostava do hardcore, de andar de skate, né? E como eu costumo falar com o pessoal, hoje em dia o pessoal faz tatuagem pra ficar bonitão. No nosso tempo, fazer tatuagem era pra ficar feio, velho. Pra ficar meio assustador mesmo, ficar, sabe?
Exatamente. Era pra agredir.
Era pra agredir, né? Então, eu era muito vagabundo, né? E eu, pá, gostava de tatu, queria entrar pra tatu ali também como alguma coisa pra fazer, um serviço underground, né? E comecei também aqui em BH, eu comecei sozinho em casa, fiz muita merda, sabe? Fazia tatuagem, soldava agulha, pra você ter noção, eu passava ácido na agulha e não passava bicarbonato pra quebrar o ácido, sabe? Tatuava com ácido na agulha, nossa, velho. Toda tatuagem dava pus, toda tatuagem.
Nossa!
Assim, eu fiz muita coisa errada e tal, mas aí eu fui, teve a oportunidade de trabalhar com piercing na Soulless Tattoo, aí eu entrei, que foi tipo um trampolim, igual você falou aí, pra poder entrar pra tatuagem, aí logo depois eu já comecei a tatuar. Então, eu desenhava pouquíssimo, desenhava mal mesmo, então isso me impediu durante muito tempo que eu evoluísse, sabe? Aí eu... Sim. Fui abrir a gente abriu uma filial dessa loja, né, que eu trabalhava. A gente chegou até a olhar, eu ia fazer parte dessa filial, só que aí a pessoa lá não quis mais. E eu, só que como eu já tinha alugado a loja, eu acabei dando sequência. E é a loja que eu trabalho até hoje, que é a Tatuei, né? E eu viajei pra Europa em 2009, comecei a viajar pra lá tatuar, e tatuava muito, tatuava em loja grande lá. Isso foi o que fez minha carreira dar uma decolada, né? Mas depois de um tempo dentro da tatuagem, que eu fui pegar um certo respeito com a coisa, comecei a entender o tanto que era importante desenhar, sabe, respeitar a arte. E eu me considero mesmo tatuador de 2011, que eu acho que eu comecei a ser um tatuador mais sério, sabe? E tô aí ainda, tô aí, junto com vocês.
Estamos, né?
É, feras da tatuagem nacional.
É. E a gente também demora um pouco para realmente, eu acho que, né, pelo respeito, a gente demora um pouco mais de tempo do que, principalmente essa galera mais nova, não sei se é aceitar, não sei se é entender, não sei se é nos ver como profissional. A gente demorou um pouco mais.
Sim,
sim, você pensa isso, a gente tem segurança, né, cara?
Sim, falar que eu sou profissional, eu acho assim, até hoje a gente fica meio assim, sabe? Porque tem tanto tatuador que é bom demais, sabe? Os caras que são professor pra gente, né? Mesma distância. Que a gente fica meio sem graça de colocar no mesmo patamar da pessoa, né?
Pô, eu passo isso, eu sinto isso direto, velho. Eu tenho sentimento direto.
Sim, apesar da gente ter, assim, uma bagagezinha, então, esse programa Falar de Tatu aqui é falar sobre isso também, até pra quem tá começando aí, ter essa noção que, por mais que a gente pode estar à frente de quem tá começando agora, a gente não tá em cima, a gente tá só na frente.
Claro.
Sabe? Da galera dessa geração um pouco mais nova, né? Mas, na verdade, se a gente vê, realmente, a gente... É, tipo assim, a beirada da calça, né? Do rolê.
A gente é a união entre a tatuagem underground mesmo e a nova tatuagem. A gente viu os dois.
A gente é o filho do meio, né?
É.
A gente é o filho do meio da história.
É. Sim.
Sim.
O Tattoo Talk, ele vai ser isso aí. É uma troca de ideia, sabe? Pra motivar quem tá aqui dentro da tatu já há muito tempo, que nem a gente, pra poder chamar a atenção deles. A gente... Sabe, para poder trocar experiência e o que a gente acha que a gente fez de bom, a gente vai passar também para quem tá começando. Apresentar uma tatuagem que a gente respeita, que é a tatuagem tradicional, não o estilo tradicional, mas a tatuagem tradicionalmente como se deve ser feita. Tem que aprender a respeitar primeiro, é o jeito que a gente começou, né? Aprende
o conceito
a respeitar
da tatu.
Sim, aprende a respeitar primeiro, sim. Pô, abre a loja, limpa o chão, limpa o banheiro, esteriliza. E vai aprendendo, vai respeitando, sabe? Vai criando uma hierarquia e vai subindo, sabe?
E entender que isso faz parte, né, cara? Isso não é depreciativo de forma alguma. É isso aí, mano. Não tem como, de outra forma, velho.
Sim, sim.
As coisas não vêm prontas.
Sim, uma coisa que eu sempre falo, que é importante tratar, saber, quando você vai ensinar alguma coisa pra alguém, eu passo muita gente lá na loja pra aprender. Não tô dizendo que a gente é professor, não, mas a gente dá o que a gente tem pra pessoa, né? Eu falo que a gente tem que trabalhar primeiro a humildade da pessoa, porque o cara que chegou, começou a desenhar tem um ano só, ele tem que entender que a gente vai, se ele quiser aprender, a gente vai ter que criticar o trabalho dele para aprender. A pessoa não tiver humildade, ela não consegue escutar a crítica construtivamente. Ela vai querer...
Com certeza.
Ela vai querer brigar comigo e defender a tese dela. Eu não quero defender tese de nada, eu quero só tentar explicar onde pode ir.
Sim.
Sabe? Então tem que ter uma certa humildade aí. Humildade não falta pra ninguém. Não é demais pra ninguém.
Sim.
A certeza é algo relativo, né?
Com certeza. Só existem minhas verdades.
Certeza é algo relativo.
E outro ponto que eu ia falar também da função, né, cara, daqui do podcast pra quem ouve, é a gente entender, assim, cara, tipo, sou do Rio, na verdade não sou do Rio, né, cara, eu trabalho em Niterói. Os caras estão aí, cara. Os caras trabalham em BH, o Binho e o João trabalham juntos, né, na mesma loja, no Tatuei. E a gente trocar essa ideia, assim, de como é que funciona, né? Porque a gente acha que a grama do vizinho é sempre mais verde, né, cara? Então é legal isso. As pessoas, tipo, a gente tá junto, mas não tá junto. A gente tá junto aqui, né, cara? Então o nosso cotidiano é diferente, mas a gente passa pela mesma coisa.
O ideal é mesmo, né?
Exatamente, então a gente passa as questões são muito parecidas, né? E é legal isso, é legal a gente estar compartilhando isso, as pessoas estarem ouvindo isso.
Sim,
e a gente sempre acha que, pô, lugar tal é melhor, lugar tal, mas às vezes não é, cara, é tudo igual. Só o que muda mesmo é o ponto de vista.
E o que eu vou falar é muita gente que chega perguntando sobre tatuagem, querendo aprender, né? Querendo dica e tal. Esse programa, ele é bem pra afirmar o que a gente sempre falou. Eu falo, gente, máquina não é o importante, velho. O importante primeiro é a vontade. O exemplo desse programa.
Com certeza.
A gente está fazendo uma gravação usando celular, usando um programa de internet aqui. Você vê que a qualidade não é uma qualidade de rádio, sabe? O que a gente quer colocar como bom aqui mesmo, na verdade, é o conteúdo, né? Nem a forma que isso vem, sabe? Então, você quer ir, velho? Pô, o importante mesmo é cadeira. Quer aprender a tatuar? Senta e vai estudar, velho. Sabe? É,
exatamente.
Cadeira e dedo gasto.
É isso aí, velho. É isso aí. quem tiver curiosidade de saber quem a gente é, meu nome é João Lara. Tem o Robson Torres e o Renan Bittencourt. A gente isso é tatuador aí. Há muito tempo. Muito tempo assim, né? Nós três juntos tem 50 anos de tatu. É um bom tempo. Sabe? E a gente vai fazer programas semanais e vamos chamar os convidados, né? Pra sempre agregar. Porque a gente tá falando esse primeiro programa pra apresentar, mas se apresentar pra vocês saberem quem a gente é. Mas eles vão trazer novos conteúdos, velho. Senão o programa fica chato pra caralho. Vocês são bem malas,
exatamente. Ô, João, aproveita e passa aí o Instagram aí da loja, passa o seu e tal.
Ah, tá.
Se apresentar deixando o Instagram aí.
Sim. O meu Instagram é o João Lara. E o Instagram da Tatuei é Tatuei, né? Quem sabe como é que serve Tatu? T-A-T-T-O-O-E-I. E qual que é o seu, Renan?
O meu é Renan Bittencourt. R-E-N-A-H. Bittencourt com T só e T mudo no final.
Bittencourt não é com dois T, não?
Não, é com T só, mano. Bittencourt com dois T é só de quem é mais nobre.
É, sai pra virar
nobre. O meu é com T só.
Aham. E o Robson?
Meu Instagram é Robson Torres Tatu. É um pouco meio grande, digamos assim, mas só digitar Robson Torres, provavelmente o primeiro ali comumente aparece, mas, porra, na humildade aí, tá?
O meu aparece primeiro, o meu sem aprendi. Dúvida, né, mano? Renan, mano, não tem muita gente, não tem muita gente, não tem, até tem mais pessoas, assim. Eu vou te falar, vou contar um bagulho engraçado, na época do Orkut, tá ligado? Uhum. Eu falei, cara, deve ter mais gente com meu nome. Eu comecei a procurar no Orkut. Aí eu vi que tinha mais gente. É. Tinha mulher. Tem muita mulher com meu nome. Tem os caras, mas tem muita mulher com meu nome também.
Pô, oh, da hora aí.
Você tá.
Pois é.
Você é mulher. Na identidade.
São passageiros.
É.
Aqui, então vamos fazer o seguinte: vou despedir de vocês aqui, porque meu voo sai daqui a pouco e eu tenho que voltar pra certo. Casa pra jantar.
Pô, falou verdade aí, meu busão tá saindo daqui a pouco, sai meia-noite 15.
É isso aí.
Renan vai pra casa a pé, né, Renan?
Pois exatamente, todo lado.
É, tá aí na Praça Araribóia.
Exatamente.
Mas é que todos os links também do Instagram em geral, tanto o meu quanto do Renan e do João, da loja, do projeto, né? Vai estar tudo aí na descrição aí abaixo aí, quem quiser colar. Pra dar uma olhada.
Pô, boa, Bins. Deu uma boa ideia agora. Eu vou até linkar depois o Instagram do podcast no meu Instagram. Boa ideia. Legal a gente fazer isso.
É uma boa.
Vamos fazer isso.
Ter um pouco melhor aí, vai ter um pouco
isso mais aí.
Praticidade no acesso.
Isso aí, show. Perfeito. Boa.
Então vamos meter o pé então, senão eu perco o busão.
É isso aí, galera. Valeu e boa noite aí. Espero que tenham gostado.
Valeu da hora. Tá bom falar com vocês aí também.